ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
A estiagem vem afetando e comprometendo a produtividade das lavouras. A frustração de produção já é uma realidade. O que fazer agora para pagar o crédito rural? Calma! A Vargas Dávila Assessoria no Agronegócio tem a solução. Estamos aqui para ajudar o produtor rural na renegociação, alongamento e prorrogação desses créditos junto às cooperativas, bancos e fornecedores. Não entregue seus bens para os bancos. Converse com um de nossos especialistas. www.vargasdavila.com.br. WhatsApp 519-9253-1751.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da JAC, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro.
Venha você também provar este sabor.
Tem que ter a recompensa do trabalho dele. Então, esse é o princípio de tudo, né? Produtor rural que produz alimento, a energia que nos move no dia a dia. Bom dia, Claito. Bom dia aos amigos de Condor. Ah, eu quero, falando no Claito, falando em Condor, eu quero mandar os nossos sentimentos aqui da Voz do Campo. Tu sabe, Claito e Jefferson, me passa um filme na cabeça, Claito, das vindas do Dari Mejolaro na Voz do Campo. Te lembra, Clayton, um programa em Capão do Cipó? Se não me engano, estava frio, acho que estava temperatura negativa. E o Dari Mejolaro saiu lá de Condor e foi até Capão do Cipó, 200 quilômetros, ele dirigindo a caminhonete. Ele faleceu ontem, tinha 92 anos. E essa época, eu acho que o quê? Faz uns 8 anos, ele deveria ter uns 84 anos na época, 85, coisa assim. E o Dari pegou a caminhonete em Condor, Dari Mejolaro, e foi a Capão do Cipó, 200 quilômetros, só para participar da Voz do Campo. Faleceu ontem o Dari Mejolaro, baita produtor rural, gente fina, um cidadão exemplar. Morreu... apaixonado pela Voz do Campo, gostou da ideia da Voz do Campo. E eu fiquei triste ontem quando soube da notícia do meu grande amigo Dari Mejolaro, que descansa agora na eternidade. Os sentimentos à família do Dari Mejolaro, a família Mejolaro em Condor, a rádio de Condor transmitindo o programa, o pessoal que acompanha. O Dari era muito querido em Condor ali, amigo de todo mundo, brincando com todo mundo todo dia, né? Visitando as lojas, os mercados, e ele chegava com todo mundo e dizia: escutaram a Voz do Campo? Escutem a Voz do Campo. Era o meu garoto de propaganda. Perdi um amigo, mas a vida é isso. A vida é assim. Né? Viveu a vida dele, curtiu, né? E amigo de todo mundo. Jefferson Rocha, vamos falar um pouquinho hoje aqui na Voz do Campo de agricultura e política. Política e agricultura. Por muitos anos, teve um ditado que dizia para todo mundo: política, futebol e religião não se discute. Eu não concordo com esse ditado, eu não acredito nesse ditado, né? Com respeito, respeitando as pessoas, respeitando a opinião das pessoas. Agora, dá para debater, dá para discutir, dá para dialogar, né? Sobre política, futebol e religião. Posso perguntar pro pastor, pro padre, sobre religião, sobre o que está escrito na Bíblia, o que não tem, por que a religião é assim, por que não é assim. Eu posso perguntar não ofende. Política, eu posso perguntar, e aí, deputado, o que o senhor está fazendo pelo povo? E aí, deputado, o que o senhor fez pelo povo? Né? Qual é o projeto que o senhor está fazendo para o povo? Deputado, o senhor é aqui da cidade tal. O que o senhor fez pela sua cidade, deputado? O senhor teve 5 mandatos de deputado. O que o senhor fez pela sua cidade? Eu posso perguntar, né? Aí o deputado pode dizer, olha, eu fiz isso, isso e isso. Eu não fiz nada, eu só conversei fiado. Então, a gente perguntar não ofende, né? A gente pode perguntar, né? Debater, questionar e respeitar a opinião das pessoas. Essa é a democracia. Essa é a liberdade que nós queremos. Então, vamos falar um pouquinho com o Jefferson Rocha, produtor rural de Santa Catarina, advogado, presidente, né, Jefferson, da Andaterra, né, uma associação, uma entidade do agro, que muito tem contribuído com os debates do agro brasileiro nos últimos anos. Muito tempo, Voz do Campo, né, muitos debates, muitas pautas, e é sempre bom fazer um bate-papo com o nosso amigo Jefferson Rocha. O Jefferson,
bom dia.
Cidade da família, em Campos Novos, no Oeste Catarinense. Tudo bem, Jefferson? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Claito. Bom dia, amigos da Voz do Campo. Hoje com a voz um pouco ruim por conta de uma gripe que peguei ontem à noite, mas estamos firmes aí. Vamos lá. Aqui, o tempo esfriou uma barbaridade, né, Marcelo?
O sul do país está passando a transição, né, para a chegada do outono, inverno, né, também no Rio Grande do Sul também está mudando o clima, está ficando frio, né, então essa mudança sempre traz essas gripezinhas, né.
O povo catarinense aqui meio consternado com um acidente aéreo de quarta-feira, né, 3 figuras muito conhecidas aqui do estado, um inclusive Toninho Ramos, neto do ex-governador Celso Ramos, e um empresário da construção civil, colega dele advogado, um colega médico, vinham de uma região lá no sul da Argentina e tiveram um problema na aeronave. Até agora não encontraram a localização da aeronave, se caiu, se não caiu, mas enfim, estão desaparecidos desde quarta. E é o que tudo indica, um problema aí de gelo nas asas e no avião, uma coisa bem complicada. Realmente o frio está chegando. Mas vamos lá, Marcelo. Esse assunto que você levantou no dia de hoje é um tema que nós lá, desde 2017, a gente percebeu que se não assumisse essas posições, esses lugares no campo político, nós sempre estaríamos à mercê, vamos dizer assim, daqueles que fazem a política. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, a política tem um papel muito presente na vida e no dia a dia das pessoas. Não deveria ser assim, não é? Mas é assim porque o Estado regulamenta muito. Todas as atividades que nós fizemos dependem ou são submetidas a regulamentações. Por exemplo, eu quero abrir um frigorífico aqui em Santa Catarina. Eu dependo de uma regulamentação para abrir o frigorífico. Eu quero habilitar ele para exportar lá para a China. Eu dependo de uma autorização do Ministério da Agricultura. Então é tudo engessado por conta das regulamentações. E acaba acontecendo que quem assume esse papel político, quem entra na política, são os grandes grupos, né? A gente já vem falando isso há bastante tempo. Grupos organizados, que têm recursos financeiros, o JBS, etc., que historicamente financiou milhares de políticos ao longo do tempo. E hoje nós estamos numa situação bem diferente da de 2018. Lá em 2018, a gente iniciou um processo, primeiro de conscientização entre os produtores, entre os movimentos, entre as entidades, de fato, ocupar esses espaços. Aí veio o teu exemplo, você materializou aquele sonho que a turma tinha, candidatou-se, elegeu-se, cumpriu um mandato brilhante aí como deputado federal, ainda exerce, e fez vários projetos que chamaram a atenção da sociedade civil. Eu posso destacar um deles, que, na minha opinião, é um dos exemplos principais, que é a utilização das áreas de APP, reserva legal, para reservatório de água. Estava citando aí o problema da seca, né, que é um problema que não é de hoje, é crônico, é cíclico, e nós não temos uma política nacional de irrigação. Esse teu projeto, ele abre espaço e acaba com um problema técnico, que muitas vezes você tem lá na tua propriedade uma possibilidade de fazer um reservatório, só que é APP, tem mata ciliar, etc. Você não consegue autorização dos órgãos ambientais locais, muito menos federais, para fazer um reservatório d'água. Tu veja, mesmo tendo a alimentação uma importância, enfim, que nem se discute, né? Mas não consegue. E aí volta aquele problema. Como a gente tem tudo regulamentado, se não regulamenta, fica valendo aquelas regras restritivas. Então, o teu projeto também é muito importante nesse aspecto. Faz uma aliança da produção de energia com a irrigação, que é fundamental. E nós temos esse problema, Marcelo, vivenciado no dia a dia. Se a gente não assumir esses lugares, a gente vai ser sempre conduzido por aqueles que assim o fazem. E aí agora, em 2022, as coisas estão muito diferentes, né, Marcelo? A gente se organizou, o movimento Brasil Verde e Amarelo praticamente está em todos os estados produtivos do Brasil, onde tem a agropecuária, onde tem o segmento, seja da silvicultura, seja da cotonicultura, seja da soja, tem alguém do movimento Brasil Verde e Amarelo sempre incentivando, fomentando as candidaturas do agro. E aí a gente teve várias surpresas esse ano positivas. Por exemplo, existe um pré-candidato ao Senado, que é uma unanimidade hoje na agricultura nacional, pelo papel de liderança que exerce, por ser um produtor rural exemplar, por falar a língua do produtor, que é o senhor Antônio Galvão, pré-candidato ao Senado lá pelo estado do Mato Grosso. Nós temos uma menina inteligentíssima, que tem uma liderança exponencial também no segmento agropecuário, hoje lidera dentro de uma agremiação partidária, preside, inclusive, um segmento voltado para o agro dentro de um partido, que é a Roberta Pereira, lá do Pará. Temos também o senhor Jaime Bagatoli, empresário, produtor rural, pré-candidato ao Senado, lá por Rondônia. Tem a liderança do Zago, lá em Roraima, que já estão com candidato a senador, lá um juiz aposentado, que vai colocar o Estado nos eixos. Enfim, são várias candidaturas que começam a surgir, Marcelo, despertada naquela ideia. Então, é bacana quando a gente vê uma ideia se materializando, né, acontecendo. É claro que uma pré-candidatura para uma eleição tem um caminho bem longo, né? A gente precisa chegar lá. E não adianta movimento sem mandato, porque a gente viu nesses últimos 4 anos. A gente vai, tem as ideias, tem a razão em muitas coisas, só que não consegue implementar. A gente precisa de um time. E uma andorinha só, como diz o velho ditado, não faz verão. Tinha lá a tua figura, tinha outros deputados, mas isolados, né? Um, dois, isso aí não muda. A gente precisa de um time na Câmara, de um time no Senado, sobretudo. E essa formação do time está acontecendo em 2022, com conscientização. E parabéns aos produtores que tomaram a iniciativa de colocar os seus nomes para disputar uma eleição que não é fácil. A política é demonizada, a política é suja. Eu estou aqui em Santa Catarina, por exemplo, presidindo um partido. Tu imagina só, o que a gente vê no dia a dia é que, infelizmente, a política virou o reduto das pessoas mais desqualificadas. Deveria ser o contrário, né? A política tinha que reunir as melhores cabeças do país. Mas não é assim que funciona. Porque acabam que aquelas pessoas que não têm mais nada para fazer vão para a política. Enquanto que empresários, produtores, gente do povo acaba se afastando um pouco da política porque, não vou entrar lá porque vai ter esquema de corrupção, etc. E isso tudo é um paradigma que a gente tem que quebrar, a gente tem que vencer, a gente tem que superar. E a gente só vai superar com os exemplos. Acho que esse ano 2022 é um marco importante para que isso aconteça. Nós esperamos eleger ao menos um senador e 5 deputados federais do Movimento Brasil Verde e Amarelo, fazer um time, aí sim, um time que vai incentivar outras lideranças, que vai incentivar outras candidaturas, para isso ser um exponencial e crescendo de 4 em 4 anos. Nós precisamos de uma bancada do produtor rural na Câmara e no Senado. E nós vamos conseguir, Marcelo. Tenho certeza que a gente está no caminho certo para alcançar esse objetivo e atingir essa meta.
Jefferson, deixa eu falar uma experiência que eu vivi e que eu tenho vivido estando deputado federal em Brasília. E uma situação interessantíssima. E bem simples e fácil de entender, e ela é muito perigosa, seria certo a palavra, não sei se seria a palavra perigosa, pode ser. Deixa eu explicar, Jefferson, presta atenção, veja bem, o cara se elege deputado federal. É, todos os municípios, todos os prefeitos, todos os vereadores, as entidades, hospitais, vão a Brasília nos gabinetes de deputados federais buscar recurso para o seu município, buscar emendas parlamentares, né? Cada deputado federal detém aí 15, 16 milhões ano para distribuir nos municípios do seu estado, né? Para mandar recurso para diversas áreas. Recurso que é produzido nos municípios, que é retornar para a origem. Ok, beleza. O deputado federal tem o poder de escolher para onde manda o recurso.
Sim. Até.
Beleza. O que não pode estar na frente, Jefferson, é o dinheiro. O dinheiro não pode ser o primeiro lugar. Por que que eu estou dizendo isso? O dinheiro não pode ser o primeiro lugar. Porque há uma cultura de que se o deputado manda dinheiro, vota. O deputado quer ajudar nós vamos ajudar. Ok. Ok. O deputado organiza a sua vida e distribui os recursos nos municípios que ele entende que é importante mandar recursos, projetos importantes, demandas importantes. Mas presta bem atenção, Jefferson, aonde eu vou chegar. Aí tu vai entender por que às vezes as coisas no Brasil estão desta forma. Porque nós precisamos ter um presidente patriota, temente a Deus, um cara decente, como é o Bolsonaro. Mas nós precisamos ter um Congresso Nacional também, na sua maioria, decente, honesto. Se é o dinheiro que fala mais alto, Jefferson, se é o dinheiro o primeiro lugar, fica complicado de tu escolher pessoas e realmente trazer para a política pessoas de nível. Ah, se o deputado não ajuda, o nosso município não vai ajudar. Porém, se o deputado não tem como ajudar, não tem o recurso, não tem a emenda para mandar para o município, mas o que ele tem no coração dele são grandes projetos para o município, para a agricultura, por exemplo, que todos os municípios, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o interior gaúcho, o interior catarinense, vive da agricultura. E o parlamentar tem grandes projetos para a agricultura, para a pecuária, né? Grandes projetos, grandes ideias. Agora, se ele não mandou a emenda parlamentar para calçar uma rua, ele não é bom.
Tocou no ponto-chave. Isso aí a gente...
Então, o que, que acontece? Tu veja bem, Jefferson. Aí o cara tem grandes ideias, grandes projetos para a população, só que ele não, o povo não se mobiliza e não vota nele porque ele não mandou a emenda parlamentar de 200 mil para calçar tal rua. Aí quem manda a emenda, a Manuela Dávila mandou a emenda, ela recebe o apoio do... dinheiro que fala mais alto. Esse foco, esse objetivo, as pessoas precisam repensar.
Porque isso aí,
se o deputado é bom, se o parlamentar é bom, é bem intencionado, quando ele tiver o recurso, ele vai contribuir com aquele projeto que ele entende importante. Tá? Então, a importância, Jefferson, a importância das pessoas que este ano vão votar terem consciência de quem vão votar e como vão votar. Em quem eu vou votar? Ah, ele deu 200 mil? Quem é que deu 200? Ah, a Manuela Dávila deu 200, ajudou o nosso município, eu vou votar nela. Aí é assim que eu escolho, é pelo dinheiro que foi dado ou é pela pessoa? Eu vou votar na pessoa, eu vou escolher o que eu acho que é melhor.
Porque isso a gente conversou, Marcelo, esse ano, acho que até num programa seu aí, e é uma ideia, se Deus quiser, em 2023, que a gente esteja com o time lá, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é formar uma maioria na Câmara e no Senado para acabar com as emendas parlamentares. E eu digo o seguinte, tem muitos prefeitos, muitos vereadores, dizem, mas peraí, Jeff, se não é emenda, não vem nada para cá. Santa Catarina, eu estou com uma matéria aberta aqui, ó. Santa Catarina recebe R$18 a cada 100 que arrecada. É por isso que eles ficam, como você falou, com o Pires na mão, vão lá pedir, porque não tem dinheiro. Eles produzem a riqueza no município. Está lá Campos Novos, colhendo soja, está lá Zorteia, colhendo milho, está lá o Capinzal, lá produzindo gado. Gera a riqueza que sai do chão, vai em forma de tributo federal, INCRA, Fundo Rural, Senar, Salário Educação, Imposto de Renda, PIS, COFINS, vai tudo para Brasília para voltar num camarada. Então, tu personifica o dinheiro na figura de uma pessoa. Ah, não, vou liberar uma emenda para você aqui, tome 1 milhão. Pá, isso aí não existe, cara. Por quê? O parlamentar, como você falou, cara, parlamentar não é ordenador de despesa, cara. Parlamentar serve para fiscalizar, serve para criar projetos, serve, no meu entendimento, inclusive, para acabar com o arcabouço legal que existe no Brasil, que são milhões de leis, hoje até obsoletas, que não foram recepcionadas. Então teria que ter um trabalho para enxugar a legislação brasileira, cortar lá em 90% de leis hoje obsoletas, né? Ou regulamentações absurdas, né? E é claro que se avançou muito, Marcelo. A gente avançou muito nesses 4 anos, por exemplo, aquela lei da iniciativa privada, não, agora me fugiu o nome, que você pode fazer o teu empreendimento primeiro sem licença nenhuma, você abre ele, funciona, depois tu vai buscar licença no meio do caminho. É uma forma de otimizar, dinamizar mais o setor privado. Mas acabar com as emendas parlamentares, cara. Isso que é o grande vício político hoje no Brasil, porque você pega aí parlamentares, sobretudo no Nordeste, povo simples, povo que está lá na ponta, que acha aquilo uma grande coisa que o deputado faz lá, distribuir aí 80, 100 milhões de reais no mandato. É uma coisa assim absurda, no meu entendimento, sabe? Acho que se a gente acabar com isso,
e se torna...
você tira o dinheiro em primeiro lugar.
Não,
são as ideias, são os projetos, não a grana.
Aí tu elege as pessoas pela qualificação, realmente vai se eleger, vai permanecer na política, aqueles que têm capacidade de realmente exercer o mandato para o qual ele foi eleito. Se ele foi eleito para legislar, o deputado tem vários projetos, eu tenho mais de 50 projetos de lei protocolados, alguns aprovados em comissão. Eu tenho um projeto de lei meu que foi inserido junto com outro projeto do Marcelo Ramos, lá do Amazonas, que é a regulamentação, Jefferson, das APP urbana nos municípios, viu? Você em Florianópolis aí tem, todos os municípios brasileiros têm a questão da APP urbana, que é aqueles rios dentro das cidades, dos municípios, em que nós fizemos uma lei que virou lei sancionada pelo presidente, APP urbana. Tem a minha mão aí, tem a ideia minha, né? Que os municípios, as câmaras de vereadores e municípios vão organizar a sua regulamentação em questão de APP. Tem vários prédios, construções que estavam irregular. A gente traz segurança jurídica para os empreendimentos nas cidades, nos municípios brasileiros. Então, é um projeto nosso, parceria também com o deputado Marcelo Ramos do Amazonas, vice-presidente da Câmara, e que virou lei, sancionada pelo presidente da República. Boa. Mas voltando à questão das emendas.
Só um dado, Marcelo, só para ilustrar, um dado concreto. De emendas parlamentares, eu estava vendo aqui, para 2022, tem empenhados 18,4 bilhões de reais. Aí tu pega um ministério, que na minha opinião, hoje, é um dos mais importantes, que é o Ministério da Infraestrutura, tem um orçamento de 8 bilhões. Então não tem lógica uma coisa dessa. Você tinha que pegar essa grana aí, dá para um ministro Tarcísio, dá para uma pasta importante, que é de infraestrutura, e ele sim é a pessoa técnica e vai saber onde gastar. Né? Claro, a coisa no médio e no longo prazo, a gente tem que reduzir a carga tributária para o dinheiro ficar no município, para ficar com as pessoas, que são os melhores ordenadores de despesa que existem. É o cidadão, né? Não tem ninguém melhor do que a pessoa que está lá recebendo o salário, recebendo a remuneração pelo seu serviço, pela sua atividade. Não tem ninguém melhor do que ele para saber aonde gastar. Né? Essa... Não pegar esse dinheiro e transferir para o Estado para depois voltar em forma de benesse. Né? Mas isso tudo, eu tenho certeza que é uma ideia nova, inovadora, e a gente vai na medida em que vai conversando, vai conseguindo ampliar essa ideia, vai angariando mais adeptos para trabalhar pelo fim das emendas e pela redução da carga tributária. No médio e no longo prazo, isso vai acontecer no Brasil, se a gente conseguir continuar essa mudança.
Essa questão das emendas parlamentares, ela preocupa. Por exemplo, tu pega um deputado federal que é suplente, ele assume a vaga do titular. O titular foi chamado para outra função, né? E o suplente recebe no gabinete, vai para o gabinete, recebe prefeitos, vereadores, hospitais, todo mundo lá no gabinete, combina com as pessoas o envio das emendas e depois o titular volta. Em 2 dias o titular volta, na hora da indicação das emendas, ele volta, pega todas as emendas que o suplente tinha combinado com os hospitais, com os municípios. Em 2 dias ele pega tudo para ele e manda tudo para outros lugares que ele quer. Então vira uma anarquia, vira uma bagunça, uma insegurança jurídica, uma insegurança tremenda, causa uma instabilidade na política brasileira tremenda. Essa aí é uma leviandade sem tamanho. Eu, inclusive, Jefferson, apresentei um projeto de lei que o deputado federal, para indicar as emendas parlamentares, ele tem que estar no exercício do mandato 6 meses. Não esse negócio de titular e suplente. O titular vem 2 dias, nos dias de lançar as emendas no sistema, no computador, ele vem ali e indica e volta para o ministério, volta para a secretaria que ele estava, e o suplente conversou com o deputado suplente que está de titular, está exercendo o mandato, recebe as pessoas no gabinete. Como é que fica o combinado com as pessoas? Aí o deputado que está exercendo o mandato conversa com os prefeitos, com os hospitais, combina o envio de recursos e, de repente, 2 dias o que diz titular do mandato volta no mandato 2 dias.
Está errado.
Que anarquia é essa? Que bagunça é essa? Que segurança que os municípios brasileiros vão ter assim com política dessa forma? Nós precisamos terminar com o vício político, com essa politicagem. Isso é politicagem, isso não é política, isso é politicagem. Então, isso nos preocupa e nós apresentamos um projeto de lei, né, que o deputado, para indicar as emendas, ele tem que estar no exercício do mandato
6 meses.
Porque daí ele combina com os prefeitos, recebe no gabinete os prefeitos, os hospitais. Tu imagina um hospital, precisa de um tomógrafo, foi lá no gabinete, conversa com o deputado que está no mandato. Ok, vou mandar 1 milhão para comprar o tomógrafo. O hospital volta para casa, feliz da vida, diretoria, tudo em festa, né? Consegui o tomógrafo. Aí daqui a pouco, 2 dias, o outro deputado que se diz o titular volta 2 dias, ele vem 2 dias, pega todas as emendas, que isso é roubo, pega as emendas e faz o que quer, e é o combinado do que está no mandato, lá no exercício do mandato, que combinou com o hospital a entrega do tomógrafo. Como é que fica? Que bagunça politicagem é essa, cara?
Isso não está
no Brasil.
Por isso, é aquela história, quando coloca o dinheiro acima de tudo, dá nisso aí. Que aí, qual é que é a figura de um parlamentar? Parlamentar hoje, então, é um ordenador de despesa, é um cara que vai dizer aonde e como tem que gastar. Então, olha só que coisa mais injusta. Então, quer dizer que quem tem acesso ao parlamentar ganha, e quem não tem acesso não ganha. Às vezes é um hospitalzinho lá que faz pessoas, simples e tal, não tem acesso a Brasília, aí morre na fila. E aí um que tem acesso a Brasília ganha dinheiro. Não dá, né, Marcelo? Uma coisa assim que não tem lógica. E isso, infelizmente, e esse é o ponto negativo dos últimos 4 anos. Porque ao invés de melhorar, piorou. Isso piorou mesmo, assim, de forma drástica. E a única forma de fazer um contraponto é retirar esse poder dos parlamentares. A gente tem que tirar isso das mãos deles. Tem que deixar isso para quem foi eleito para o cargo executivo. É o camarada que está no executivo que decide a aplicação do recurso. Eu estou falando do prefeito, do governador e do presidente da República. Parlamentar, você tem uma ideia, até aqui em Santa Catarina, agora tem emenda parlamentar para deputado estadual, daqui a pouco vai ter para vereador, pelo amor de Deus.
Já tem para vereador.
É uma coisa assim, olha, fora, completamente fora de qualquer,
de qualquer
noção. E grana, né, Marcelo?
É.
20 bilhões de reais em um ano. Aí se tu pegar estado e município, tu imagina o número que você não chega aí. E nós estamos falando ainda o seguinte, no mundo ideal, aonde esse dinheiro vai lá, compra o tomógrafo, vai lá, compra a reta escavadeira, vai lá, faz a ponte. E o desvio? Mas, e a roubalheira? E o 10%, e o 20%, e o 30%? É. E ninguém investiga, porque são todas licitações concentradas em Brasília. Eu falei no teu programa outro dia, eu fiz um exercício, pessoal que tem curiosidade, vai lá no Portal da Transparência. Portal da Transparência, você consegue acessar o destino das emendas parlamentares. Tem uma empresa lá que 60% do faturamento é emenda. Bom, peraí, então é uma estatal? É mais do que uma estatal? 60% do que ela fatura é dinheiro público. Aquela xing-ling lá, XC, não sei do que, aquela reta escavadeira porcaria que chega numa prefeitura, dura 6 meses, cara, porque não tem peça de reposição, além de ser uma porcaria de uma máquina. E aí tá cheio dessas xing-ling aí. Tá lá o senador entregando 3 retroescavadeiras xing-ling, a que custo, a que preço, né? Então, são coisas que a gente precisa passar limpo mesmo, passar limpo no Brasil. O dia que Jefferson, a gente chegar nesse nível, mas nós vamos chegar.
Estamos no caminho certo. O que que acontece? Voltando à origem do assunto que eu toquei. Você vai escolher o deputado pelo que ele dá dinheiro ou pelos projetos, as ideias, os princípios e valores desse parlamentar, desse candidato? Essa é a grande decisão que o povo brasileiro tem esse ano. Mas o deputado mandou muito dinheiro aqui. Tá, mas quem é o deputado? Não, é a deputada Manuela Dávila.
Pois é.
Ela mandou bastante, então vamos votar tudo nela, vamos ajudar ela. Dinheiro ou é por projetos, por princípios, por valores, pela pessoa que ele é, né? Pelo trabalhador que ele é, pelo guerreiro que ele é, pelo patriota que ele é, ou nós vamos, por exemplo, assim, agricultura, Jefferson, não é puxar brasa para o meu assado, mas os agricultores precisam saber quem realmente tem compromisso com o agricultor, né? Quem tem projetos para o agricultor, né? Às vezes é aquilo que eu digo, né? Agricultor, né? Ele vota no goleador do time do coração, na artista bonita, e às vezes deixa de escolher alguém que realmente tem projeto para os agricultores, que tem ideia, que tem projeto, que quer fazer lei. Porque, Jefferson, a grande meditação, a grande reflexão que as pessoas têm que fazer esse ano, em quem eu vou votar para deputado, senador? Porque são eles, quem é que eu vou escolher para fazer as leis para minha vida e para minha família?
Exatamente.
Quem que eu vou escolher? Porque essa pessoa que eu vou escolher, que eu vou votar e que a minha família, eu vou pedir para minha família votar, não é porque ela deu 100 mil para o meu município. Ok, deu 100 mil, maravilha. Deu 200 mil, maravilha. Agora, eu vou votar nessa pessoa porque ela vai fazer projetos, vai trazer ideias e vai lutar de verdade pela minha família, pelo meu setor, pela agricultura. Realmente, essa pessoa, esse candidato, essa candidata tem projeto para os agricultores, para cuidar dos agricultores, proteger os agricultores. Nós temos aí projeto, Jefferson, armazenagem da propriedade, Jefferson, irrigação na propriedade, agilizar a construção de irrigação nas propriedades, os pequenos silos. Quando eu falo armazenagem, eu falo da propriedade rural que tem 1 hectare até 100 mil hectares, 500 mil hectares, 1 milhão de hectares, não importa, mas que o agricultor possa armazenar sua produção lá na sua propriedade rural, para não ficar na mão de terceiros. Ok as empresas, ok as cooperativas, tudo é bom, tudo faz parte, mas nós precisamos proteger o agricultor, criar política pública que proteja o agricultor lá na propriedade. Tem outro projeto de lei meu, 312, de 2019, cria uma linha de crédito para o jovem comprar terra, o jovem agricultor comprar terra verde e amarela. Eu sou contra a venda de terra para estrangeiro. E criar uma linha de crédito, 20 anos para pagar, 3 anos de carência, 3% de juros ao ano para o jovem agricultor adquirir terra, comprar terra. Ele vai se motivar, vai se incentivar a comprar terra e permanecer no campo produzindo. Nós precisamos incentivar a juventude brasileira, os jovens agricultores que têm vocação para a agricultura, comprar terra, Jefferson.
Perfeito, Marcelo. Mesmo porque são dados que a gente repete toda vez, não custa repetir de novo. Até 2027, o Brasil terá de aumentar a sua produção em 40% para fazer frente à demanda mundial por alimentos. É uma questão que transcende os meios rurais. A gente está falando da segurança alimentar do povo brasileiro e de todas as nações para as quais o Brasil exporta. Isso que você falou agora é um plano de Estado, médio, longo prazo, para você ter segurança alimentar. Hoje o que nós temos é sorte, e Deus que nos abençoa e que opera milagres todo ano, que a gente consegue, num país continental desse, cheio de dificuldades, que não tem acesso a portos, que tem uma infraestrutura precária, consegue ainda manter a produtividade e a cada ano aumentar mais. Embora esse ano, por conta, a gente vai ter aí menos 20 milhões de toneladas de soja, tu veja, surpreendeu a questão do milho, pelo menos na estimativa da Conab. Então, é muita sorte que está acontecendo, sorte, porque se chega a dar um apagão de uma seca como deu no sul, e infelizmente a gente tem um prognóstico pela frente, que é isso se repetir, o professor Ricardo Molion. Já faz, olha, uns 4 anos que eu assisti aquela palestra dele lá nas Plan da Paraíba. Vai fazer uns 3, 4 anos. Ele disse que isso iria se repetir por uns 14, 15 anos, porque o Ricardo Molion, ele avalia o jeito dele projetar o futuro é olhando o passado, né? É muito curioso isso, porque ele entende que o clima é cíclico, né? O clima acaba repetindo esses estágios.
O clima é isso, natureza é com Deus.
É com Deus.
Nós temos que fazer a nossa parte. Escuta bem, faz 40 anos que eu vejo as mesmas notícias. Estiagem destrói a lavoura no sul do país. Ministro visita amanhã as lavouras para ver de perto a situação. William Bonner, ministro, desce no Rio Grande do Sul e fica apavorado com a situação das lavouras. Isso dava em 1979, eu morava no interior de Santiago, no Estalda. Em 1980 também dava, em 90 também dava. Aí vem de encontro aquilo que eu falo. Por que que não fizeram projetos de lei para proteger o agricultor da seca? Qual o projeto de lei, Marcelo? Projeto de lei que permite o agricultor usar a APP para fazer reservatório de água. A família Strobel, em Panambi, tem um exemplo real. Eles têm um reservatório de água e uma irrigação próximo ao APP que funciona perfeitamente. Nessa área deles, não se preocupam com a seca. Pode vir a seca, pode faltar chuva, mas lá tem sustentabilidade. Agora, o cara diz, de boca cheia, quantos mandatos o senhor tem, senador, deputado? Eu tenho o 7º mandato. Faz 49 anos que eu sou deputado. E aí, tu continua discutindo a seca? Amanhã nós teremos uma reunião. Faz 49 anos que eu sou deputado. E amanhã nós teremos uma reunião. Qual é a pauta? Discutir a seca. O que é seca? Falta de chuva. Para, cara. O cara ficar 40 e poucos anos na política e não fazer um projeto de lei, e ainda se apresenta como novidade e como solução. Jefferson, eu vou tomar um chimarrão. Fala um pouquinho, Jefferson.
Não, é brincadeira. É isso aí. E tirar essa bomba relógio que existe, desarmar ela, eu acho que é a nossa missão. A gente tem que realmente fazer um time, implementar essas políticas, implementar esses projetos, fazer com que eles andem, com que eles sejam aprovados. Eu vi agora a rapidez com que os Estados Unidos aprovou uma norma jurídica lá nos Estados Unidos por conta justamente da questão das commodities, preços altos, etc. Colocaram lá idêntico ao que você mais ou menos fez aqui, em relação à utilização de reserva legal, de APP, ou seja, eles flexibilizaram totalmente a legislação ambiental para produção de alimento, porque existe hoje uma prioridade mundial, produzir alimento. E claro que a preservação do meio ambiente é importante, mas o Brasil, que preserva 60% do seu território intactos, ele pode se dar ao luxo de aprovar uma norma assim como os Estados Unidos aprovou, que eles lá não têm nem 5% das florestas nativas preservadas. Então, esse tipo de iniciativa é o que a gente tem que buscar para implementar no Brasil um plano, de fato, um plano de Estado, uma política pública de incentivo à irrigação, de incentivo à reserva, ao reservatório de água, à produção de energia dentro da fazenda para que nós sejamos autossuficientes. Eu tive numa palestra faz uns 5, 6 meses no Sindicato Rural de Campo Grande e lá tinha um camarada lá da Embrapa que estava dizendo do potencial de irrigação do estado do Mato Grosso do Sul. Só no Mato Grosso do Sul existem 4 milhões de hectares com potencial de irrigação. 4 milhões de hectares. Olha só que coisa espetacular. E todas as áreas ainda dedicadas à pecuária que podem migrar para a agricultura. Ou seja, vai migrar para a agricultura com a segurança hídrica de ter a irrigação. Então a gente tem um potencial enorme pela frente e basta realmente trocar essas peças do tabuleiro. Porque se a gente não trocar essas peças do tabuleiro, manter esses parlamentares que você acabou de dizer aí, que estão há 30, 40 anos fazendo o mais do mesmo, vai continuar a mesmíssima coisa. Por quê? Eles querem que esse ciclo continue para que eles venham lá. Ó, tá aqui, ó, 100 milhões para você. Tá aqui, ó, 50 milhões para você. Querem que o prefeito, querem que o vereador, querem que as instituições fiquem lá pedindo, pelo amor de Deus, manda.
Isso é o círculo vicioso. O que acontece? Os agricultores ficam fragilizados e aí depois eles vêm e anunciam medidas de prorrogação das...
Exatamente.
Vou pagar hoje, mas amanhã eu vou pagar. Então, e a vida inteira desse jeito, e aí as pessoas estão fragilizadas até psicologicamente, acabam cedendo. Não, aquele lá ajudou, nós vamos votar. E é desta forma, é o círculo vicioso da política, que nós precisamos cortar esse círculo vicioso. Deixa eu te dar um dado. No Rio Grande do Sul, nós temos um problema gravíssimo. É um câncer no empreendedorismo, não só na agricultura, mas em tudo. A FEPAM. E não é a FEPAM. É alguém que está entranhado dentro da FEPAM que tranca tudo. Agora, não, o que falta é um governador de posição, um governador de decisão, né, que chegue lá e resolva. Eu, se fosse governador do Rio Grande do Sul, eu ia lá dentro da FEPAM e via todos os projetos que tem lá. Esses projetos vão gerar 200 mil empregos para os gaúchos. 200 mil, tem todos esses projetos que tem aqui na mesa. Tá, e por que que eles não estão andando? O que está acontecendo? Por que que não anda? Por exemplo, o licenciamento ambiental. No Rio Grande do Sul, a taxa de licenciamento é em torno de 46 mil. Em Santa Catarina, 13. No Paraná, 3 mil.
Pois é.
Olha a liberação ambiental no Rio Grande do Sul. O câncer que existe não é a FEPAM, dentro da FEPAM. Mas eu ainda vou mais longe. O governador dos gaúchos deveria ter posição, ter lado da verdade, lado da justiça, da geração de riqueza, de emprego, verdadeiramente. E se posicionar. Por que que não libera esse projeto? O que está acontecendo? Ao invés de fazer isso, trancam tudo, os empreendedores não conseguem trabalhar, não conseguem produzir, não há riqueza, não há emprego, não há oportunidade, e o povo gritando. Então, essas coisas, Jefferson, que precisa mudar. E como é que muda? Mudando pessoas. Mudando
isso aí.
Não adianta, mais do mesmo. Ah, é o mesmo? Ah, é. Ele só trocou a roupa, a camisa está diferente. Eu sou a novidade. Eu sou a novidade e a solução. Há quantos anos tu tá aí? Faz 45 anos que eu tô aqui. Eu sou a novidade. Para, tia, para. Só um pouquinho. Não fez nada em 45 anos e hoje é a novidade. Não, Jefferson. Deixa eu dar outro dado. O PL36, tu pode me ajudar. As ações... civil. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, que ali é o grande problema do Brasil, Mas os presidentes do passado botaram essa gente lá, agora até mudar isso, que ali está grande problema, porque ali gera toda a impunidade no país inteiro, né? Aí tem gente com influência dentro do judiciário, segura o processo de corrupção do fulano, bota lá embaixo, em gaveta, não deixa terminar, ok? Não deixa andar esse processo. É. Aí segura, tem influências no judiciário, né? Dos amiguinhos do judiciário, né? Ou seja, um prefeito se corrompe no interior, pratica corrupção e chega lá o amigo fulano, tem influência e começa a impunidade. Isso tem que terminar no Brasil. Mas o que eu quero dizer, ação civil pública de imprescritibilidade das áreas que foram abertas nos anos 80 no centro-oeste brasileiro.
Pois,
já. O Código Florestal chegou em 2008, só que eles estão querendo aplicar o Código Florestal lá em 1980. O nosso projeto de lei traz segurança jurídica e torna prescritível o prazo 5 anos para trás.
Claro, pô.
5 anos para trás. Se abriu a área em 1980, o que que tu quer aplicar o Código Florestal?
Marcelo, me ligou um colega advogado, Thomas Chair, lá de Comodoro,
sim,
no Mato Grosso. É, ele estava me dizendo que tem um problema numa região lá, que é do Xingu, que eles estão considerando justamente... Aí eu vou entrar em outro assunto que não tem muito a ver com lei, mas que a gente precisa talvez regulamentar isso, deixar bem claro. É, o consórcio entre as empresas adquirentes que não compram soja de áreas produtoras que tenham desmatado depois de 2008. Ora, se o sujeito vai lá, faz um projeto de licenciamento ambiental, é aprovado por todos os órgãos ambientais, tem a chancela do Estado, ó, tu pode produzir, tu pode trabalhar, tu pode produzir soja. Começa a produzir soja, investe, abre área, etc. Agora, as empresas criaram um pool, um monopólio lá, não compramos de áreas abertas depois de 2008. Isso é um problema terrível, porque você pega uma região altamente produtora, né, que é a região do Xingu, que precisa de uma solução. Agora, o que que essas empresas pensam que são? Né? Só porque detém lá 40%, 50% do mercado, a gente tem que pegar esses camaradas, esses produtores, e dar alguma forma de incentivo para escoar essa produção. Claro, o problema é complexo, não é fácil, mas ele advém justamente dessa filosofia que a própria legislação brasileira acaba implementando de imprescritibilidade do crime ambiental, como se aquilo fosse uma coisa assim terrível, né? Você produzir alimento, você é taxado de criminoso. Então, para mudar essa filosofia, para mudar esse estigma, só com legislações como essa que você falou. Não, ó, passou 5 anos, acabou. Não volta mais, prescreveu. Bola para frente, segue o barco. Nós precisamos produzir, nós precisamos alimentar. Nós precisamos de cada palmo de terra produtiva desse país para alimentar o mundo. A gente vai chegar em 2030 com 2,3 bilhão de pessoas. É uma coisa assim, é um desafio, e as pessoas, a sociedade civil tem que se dar conta disso, apoiar os produtores, e a classe política tem que ser alterada, tem que mudar as peças desse tabuleiro, colocar gente que pense o Brasil, que pense o mundo, muito além desse um mandato, dois mandatos, três mandatos, para ficar se perpetuando no poder, tanto pelo poder quanto pelo dinheiro. Tem que acabar com isso aí.
É pessoa, candidato que tem projeto para a agricultura, projeto, que tem projeto para os agricultores, que protejam os agricultores, que não fiquem enrolando e toda vez que vem uma seca, chama os ministros, vem visitar o ministro, vem para cá, vamos conhecer as lavouras, ver a seca, o que adianta? Agora não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que trabalhar na prevenção, com projetos de lei. Nosso tempo está chegando ao final. A nossa grande batalha é a batalha da comunicação. Nós precisamos informar as pessoas. Tem muita informação, né? Muita informação. Nós precisamos informar as pessoas com a verdade.
Marcelo, posso te interromper rapidinho? Eu preciso passar um recado aqui. Duas datas importantes, tá? O Movimento Brasil Verde e Amarelo, no dia 13 de maio, às 18 horas, vai fazer um evento, uma oração pela paz, né? 13 de maio, para quem não sabe, nós comemoramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, que teve aquela questão das aparições lá em Fátima e de todo o problema mundial hoje por conta dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. 13 de maio, 18 horas, nós vamos fazer um movimento, é simbólico, né? É uma simbologia, mas que realmente ela reflete muito o pensamento do movimento. É Deus, pátria, família,
bom.
E a gente coloca sempre essa questão da religiosidade, da fé, acima de tudo. Então, 13 de maio, 18 horas, a gente vai fazer essa mobilização aí. E no dia 7 de setembro de 2022, quando comemoramos os 200 anos da independência do Brasil. O Movimento Brasil Verde e Amarelo também vai marcar presença por conta dessa comemoração, uma data histórica dos 200 anos de independência e precisa ser comemorada, precisa ser reavivada, justamente naquele princípio, naquela ideia de ativar o patriotismo no coração dos brasileiros, sobretudo no coração dos mais jovens, né? Aqueles que estão em idade escolar, para que nessa data, nesse momento, a gente, no nosso tempo, né, Marcelo? Tinha o 7 de setembro, tinha o desfile cívico, isso era muito mais cultuado. Hoje ficou um pouquinho para trás, então a gente tem que reavivar esta chama de patriotismo, de amor ao nosso país, que é um milagre realmente uma nação desse tamanho continuar unida, continuar forte. É só realmente uma nação abençoada por Deus como o Brasil para continuar nesse protagonismo aí. Então, só essas duas datas para eu não esquecer e Beleza. Passar esse recado aí para os teus ouvintes.
Valeu, Jefferson Rocha. Nós vamos voltar muito mais agora, frequentemente, está em comunicação, em contato com os agricultores brasileiros, falando de política e agricultura. Tá bem? Um Boa. Abraço para você aí. Bom final de semana para a família.
Um abraço, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto e fiquem com Deus aí. Até uma próxima.
Valeu, Claito. Valeu, Claito. Valeu, A Voz do Campo. Sábado que vem voltamos com mais uma edição do programa de rádio A Voz do Campo. 14 anos comunicando e unindo o Brasil agrícola e mobilizando os agricultores de norte a sul do Brasil. Um abraço, bom final de semana. Deus abençoe a todos.
Valeu. Valeu, Claito.
Brasil, a pátria.